dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta sexta-feira, dia 5 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura Cursos Online de Tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Nintendo, que confirmou agora que teve que cortar a previsão de fabricação do Nintendo Switch por conta dessa falta global de chips, né, que tá afetando em todo mundo. Ela falou que até o finalzinho do ano fiscal, que na verdade vai acabar em março do ano que vem, ela vai produzir 24 milhões de unidades do Switch, o que está bem em cima aí daquele relatório que a Nikkei tinha comentado que aconteceu isso mesmo. Isso vem depois dela ter vendido também quase metade só das unidades do Nintendo Switch nesse último trimestre na comparação ano sobre ano, mas tem uma contrapartida aí dessa situação. Ela aproveitou para revisar também a expectativa de faturamento dela aí para esse próximo trimestre, mas ela aumentou ao invés de diminuir, aumentou 4% aí do que ela tinha falado antes. Agora, ainda desse mercado de processadores, a Qualcomm divulgou o relatório fiscal do último trimestre. Apesar de toda essa confusão do mercado, ela aumentou em 43% o faturamento dela na comparação ano sobre ano e aumentou em 56% o faturamento específico da divisão dela de chips. Ela lucrou 75% a mais também na comparação ano sobre ano, o que não é um mistério, né? Com a falta de chips, ela conseguiu aumentar o preço e acabou lucrando mais. Aí subiram quase 12% as ações dela ontem na Bolsa de Valores, né? Que o mercado voltou a confiar no futuro aí de médio e longo prazo da Qualcomm. Enquanto isso, aqui no Brasil, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, na verdade a parte técnica do CAD, definiu os critérios aí que a Claro, a Vivo e a TIM também vão ter que seguir se elas quiserem seguir em frente aí para comprar a divisão móvel da Oi. Esse parecer da divisão técnica do CAD é só uma etapa regulatória, né, aprovação final aí do CAD, e é o seguinte: eles concluíram que essa compra conjunta da Oi Móvel pela Claro, pela TIM e pela Vivo pode representar sim uma ameaça para a concorrência do mercado, então colocaram umas sugestões do que elas vão ter que fazer para poder seguir em frente de verdade com a compra. Eles definiram 5 termos que as operadoras vão ter que seguir. Eles incluem, por exemplo, oferta pública de ativos, tipo roaming nacional, e referência também a oferta pública de referência para operadoras virtuais. E ainda aqui de notícias que influenciam o Brasil, o Clubhouse confirmou que o português do Brasil está entre os 3 idiomas que vão chegar em breve no aplicativo. A interface dele vai ser traduzida também para idiomas tipo japonês, italiano, espanhol e alemão, mas é isso. Por enquanto não tem previsão do lançamento também do suporte ao português de Portugal. Já uma outra notícia também que pintou no mercado de redes sociais veio do Twitter. Eles anunciaram novidades para as APIs do Twitter, né, para que os desenvolvedores consigam fazer coisas mais integradas com app de terceiro, também ferramentas aí que se integrem ao Twitter, e é o seguinte: a partir de agora vai dar para os bots do Twitter fazerem não só enquetes, mas também fazer coisas tipo marcar as pessoas numa publicação, e tem uma coisa nova aí também que tem a ver com super follows. Vai dar para os desenvolvedores fazerem ferramentas que vão facilitar no fim das contas a vida do criador de conteúdo, tipo postar um tweet que é só para quem faz lá o super follow, só que por fora da plataforma principal, app de terceiro e tudo mais. E caso você queira saber mais sobre isso, né, se você está pensando em fazer um app do Twitter ou tem ferramentas aí que mexem com isso, tem link aqui na descrição. Agora, uma novidade que o Instagram, na verdade, anunciou que está voltando aí para o Twitter é, finalmente, um jeito do pessoal conseguir ver a prévia de uma foto lá. Se alguém postar um link do Instagram no Twitter, né, você consegue ver a prévia dessa foto. A parte chata é que não vai ser a foto inteira, né, não vai ser a foto completa, mas só um thumb da foto que vai abrir. Do lado das informações, tipo quem que é aquela conta, seguidores também e tudo mais. E aí sim, né, se a pessoa tocar, aí abre o Instagram ela conseguir ver a foto de verdade. E já que eu tô falando aqui das coisas do Facebook, deixa eu comentar que eles anunciaram uma espécie de gambiarra na App Store, para os criadores de conteúdo conseguirem contornar aquela comissão de 30% para compras internas de aplicativos e receberem tudo lá, que for de apoio para eles, né, que o pessoal resolver pagar. O Facebook anunciou que os criadores agora podem publicar links customizados com caminho direto lá para a galera que quiser apoiar pagando por meio do Facebook Pay, então contornando as compras internas da App Store. O Facebook falou que fez assim porque as regras da App Store falam que um aplicativo não pode indicar um caminho alternativo para fazer assinaturas por fora da App Store, mas não fala nada sobre usuários publicarem links externos aí também. Então eles falaram que mesmo com a compra por fora, o app segue dentro aí das regras da App Store e a Apple não falou nada quando foi perguntada sobre isso. E por último, sobre as coisas do Facebook, o pessoal do Recode comentou que enquanto é verdade mesmo que o Facebook está desligando o reconhecimento facial na plataforma principal, eles vão guardar os sistemas biométricos, né, tipo o modelo DeepFace, para poder usar no futuro em outras plataformas também. O porta-voz do Facebook falou que esse reconhecimento facial vai ser bem importante para as iniciativas da Meta, que é o nome pesado do Facebook agora, toda a parte imersiva e tudo mais, então tá aí. Vão desligar de um lado, mas colocar em vários outros lados também no futuro. Bom, a seguir eu vou falar sobre o anúncio do Asus VivoBook 13 Slate, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alura, cursos online de tecnologia, pelo patrocínio aqui mais uma vez no Loop Matinal. Na Alura, os cursos são voltados de verdade para você aprender novas habilidades, e aí a cada curso, né, te dá o conhecimento com uma nova ferramenta, uma técnica nova também, que vai turbinando o seu currículo, né, sua capacidade também de fazer as coisas. É por isso que tem tantos casos de alunos da Alura que conseguiram mudar de vida depois de estudá-la com eles, seja para subir um degrau na carreira, seja para mudar de área, ou para entrar também no mercado de trabalho. Isso vale para as áreas de programação, de design, marketing também, ciência de dados, administração, enfim, né? Entra no link alura.com.br/loopmatinal. Aí você dá mais pedra nas histórias de quem já mudou de vida estudando na Alura e você vai ver que você pode fazer isso também. Além disso, por esse link você tem também 10% de desconto para estudar lá com eles e você ainda confere os cursos todos que eles oferecem. Então, mais uma vez, hein, acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? A Asus anunciou o VivoBook 13 Slate, que é um híbrido entre notebook e tablet, que é o seguinte. Se você não quiser usar ele como notebook, você consegue destacar o teclado e usa ele só como tablet. E tem canetinha, né? Tem caneta digital, tem um kickstand na parte de trás também, que, né, acontece lá com o Surface Book da Microsoft. Ele tem um OLED de 13,3 polegadas, que é sensível ao toque, né? Claro, você usa como tablet. Tem proporção também 16:9, e de resto tem até 8 GB de RAM, até 256 de espaço e processador Pentium Silver N6000. Ele tem câmeras de 13 megapixels atrás e 5 megapixels na frente, e bateria com autonomia Casus fala pelo menos que vai durar aí até 9 horas e meia. E caso você queira saber mais sobre ele, que não tem previsão de lançamento aqui no Brasil, mas lá fora vai custar $600, tem link aqui na descrição. Já um outro anúncio aí também que pintou, esse da Motorola, foi do Moto G51 5G. Os destaques dele ficam por conta da tela, que tem 6,8 polegadas com 120 Hz de frequência, tem 240 Hz também de taxa de amostragem do toque, ele tem 8 GB de RAM e a câmera principal dele tem 50 megapixels na parte de trás, mas não tem previsão também de lançamento dele aqui no Brasil. Lá fora ele vai custar o equivalente ao que na conversão direta, né, dá mais ou menos por aqui no Brasil uns R$1.350, e caso você queira saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o mundo Android, ele confirmou que só na Coreia do Sul, por enquanto, na Play Store, os desenvolvedores vão conseguir colocar um jeito alternativo do pessoal fazer com uma compra interna, que é por fora do sistema lá direto da Play Store. Recentemente o governo de lá determinou que é assim que tem que ser aplicativo agora, e a Apple tá tentando fugir da raia, falou que o que ela tem hoje, que ela vai deixar na App Store, por exemplo, o pessoal colocar um link externo para fazer assinatura. É uma coisa que já está dentro aí dessas regras que eu vou pintar na Coreia do Sul, mas o Google não. O Google falou que vai cumprir à risca essa determinação e vai deixar os aplicativos de Android na Coreia do Sul deixarem direto pelo app o pessoal fazer assinatura interna lá por meio do sistema que é por fora da Play Store. E agora espera para ver, né, se isso vai colocar mais pressão ainda para cima da Apple fazer alguma coisa desse tipo também. Agora, ainda de assuntos regulatórios que estão complicando bastante aí a história para a Apple, o executivo Craig Federighi, que cuida do software da empresa, deu a palestra dele em Lisboa no evento Web Summit 2021 e condenou o sideloading, que é esse jeito aí alternativo, né, de instalar aplicativos por fora da App Store. Esse esquema de sideloading que até existe hoje, né, só que é bem limitado só para teste interno de empresa, por exemplo, para iPhone. É uma coisa que vem sendo cogitada aí, que pode ser regulatório, ser obrigatório da Apple começar a aprovar para todo tipo de aplicativo e, claro, né, que a Apple tá defendendo aí o lado dela, tentando impedir que isso possa acontecer. Então, o que o Craig Federighi fez nessa palestra foi classificar o sideloading como o melhor amigo dos criminosos, né, para colocar essa imagem aí de que o sideloading, na verdade, vai abrir para pirataria, vai abrir caminho também para falta de segurança e tudo mais. E caso você queira saber mais sobre qual foi a apresentação do Craig Federighi lá em Lisboa, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple, e fechando a semana, pintou mais uma vez uma menção ao Home OS, que não existe ainda em vaga de emprego lá da Apple. Da outra vez que isso aconteceu, isso foi uma vaga relacionada à Apple Music, que falava que a pessoa contrataria trabalhar com iOS, com tvOS, macOS também, e o Home OS, integrações aí de serviços, e a menção sumiu. A menção ao Home OS sumiu depois que isso virou notícia. Aí agora pintou mais uma vez uma vaga relacionada à Apple Music no site da Apple, citando aí o Home OS, mas a vaga sumiu depois que isso virou notícia, né? Então não sumiu só a menção ao Home OS, mas sumiu essa vaga inteira. Já faz um tempo que existe um rumor que a Apple tava mesmo fazendo alguma coisa assim para ser um sistema para colocar, por exemplo, no HomePod, que roda hoje o HomePod OS, que é uma espécie de versão do tvOS e tudo mais, e que ela pode lançar produtos tipo um concorrente do Nest Hub lá, aquele displayzinho do Google, né, conectado e tudo mais. Isso tudo aí rodando com o sistema Home OS. E parece que tem algo assim, né? Porque a própria Apple tá vazando aí que esse sistema existe de verdade. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, ou um serviço, um podcast, ou uma empresa também que é bem bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Lura também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!